Fala, Quarenteners! Está começando mais um Hangar 18. Eu sou o Cristiano Zoucas e lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí, seu Zoucas? Quarentena, semana 3.
Semana 3, estamos aqui sobrevivendo.
Sobrevivendo ao apocalipse.
Já acabou o papel higiênico já há algumas semanas.
A comida acabou na primeira semana.
A comida acabou. Fala pra mim quem a gente vai falar hoje.
Então, Zoucas, hoje vamos falar do caso que faz parte da trilogia da Dona Mariquinha, o caso Lynch.
É o último capítulo da trilogia. Na verdade, tem outros casos que rolaram em volta do caso Lynch, né?
Uhum.
Mas hoje a gente vai falar de mais um acontecimento em Lynch. O episódio passado a gente falou em um caso que aconteceu em Bauru, mas esse agora vamos finalizar, vamos voltar pra Lynch, né?
Isso.
Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos da Nave Mãe.
Vamos lá.
Você está ouvindo?
E aí, Zoucas, o que a gente tem essa semana aí de acontecimentos aí, além do apocalipse que está acontecendo no mundo aí?
Então, cara, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma notícia, na verdade, que é um negócio que eu estava vendo no site OVNI hoje, que eu achei bem interessante. Vou dar uma lida aqui para a gente entender melhor.
Beleza.
Então, a notícia que eu vi aqui parece que é o seguinte. Tem se falado aí nos fóruns e nos sites, nos grupos de ufologia, que parece que há muito tempo atrás, na verdade isso é uma coisa antiga, mas parece que há muito tempo atrás, uns russos, uns cientistas, falavam, na verdade, que existe uma nave alienígena acidentada flutuando na órbita terrestre.
Eita, distrito 9 aí, ó.
Pois é. Eu vou dar uma lida aqui. Ó, muitas pessoas podem não perceber, mas bem em cima das nossas cabeças, no espaço, em órbita ao redor do nosso planeta, longe de onde os olhos podem ver, há um ferro velho gigante. Lá, entupindo nossa órbita a todo tipo de lixo, inclusive naves não funcionais, estágios abandonados de veículos de lançamento, detritos relacionados a missões de satélites espaciais também abandonados, e uma mistura de milhões e milhões de pedaços de lixo que descartamos no espaço.
Uhum.
Isso se espalha num vasto mar de lixo que, embora felizmente invisível para nós aqui na Terra, cria um risco sério para naves espaciais e satélites. No entanto, de acordo com algumas histórias estranhas, há mais do que apenas lixo espacial lá em cima, girando sobre o nosso planeta. Longe de onde os olhos podem ver, um dos mais estranhos dele é, sem dúvida nenhuma, uma suposta nave espacial alienígena quebrada, completa com corpos alienígenas dentro dela que orbitam em volta da Terra. Em 1979, o astrofísico soviético Sergei Bochik apresentou a espetacular alegação de que havia encontrado evidências do que chamava de uma nave alienígena acidentada que se partira em pedaços e pairava sob a órbita. Pelas suas estimativas, ele havia conseguido rastrear mais ou menos 10 pedaços de destroço da espaçonave, vários dos quais ele estimava ter cerca de 30 metros de comprimento. Bochik disse que havia calculado as trajetórias dos destroços e que havia chegado à conclusão de que eles haviam espalhado algum tipo de explosão espacial no dia 18 de dezembro de 1955. E, ainda mais bizarro que isso, era sua afirmação de que essa misteriosa nave abandonada provavelmente era agora o túmulo contendo corpos de ocupantes espaciais.
Porra, isso aí daria um bom filme de terror, hein?
Dá, né? Muito bom. Isso se parece com o discurso de um maluco da conspiração, mas havia outros que apoiaram essa sua descoberta, inclusive um astrofísico soviético e escritor de ficção científica, o Alexander Kazantsev, que dizia o seguinte...
Bem conveniente, né?
Não, ele é engraçado ele ser escritor de ficção científica, né?
Por isso mesmo que é conveniente, olha aí, o prato cheio pro cara.
Ele fala o seguinte, o seu tamanho, né, o tamanho do objeto... sugeriria vários andares, possivelmente 5 andares. Acreditamos que os corpos desses seres desconhecidos ainda podem estar a bordo dessa nave. Os cientistas foram rápidos em descartar a possibilidade de ser um lixo espacial originário da Terra, já que a suposta explosão antecedeu o primeiro objeto humano no espaço, que teria sido qual, Ribas?
Pô, só pode ser o Sputnik, né, cara?
Exatamente.
Que foi em 1957.
Exatamente, pô, Ribas, você tá sabendo legal aí, ó.
Irmão,
Wikipedia. Eles também negaram que pudesse ser um meteoro, pois mantinha uma órbita constante. E assim, vamos lá, né? Um meteoro que ele cai, ele não fica
em órbita,
flutuando,
né?
No espaço, né? Ele cai na Terra.
A não ser que ele seja muito pequeno, né? Será que entra em órbita quando é muito pequeno ou não?
Acho que ele pode, se ele for pequeno, ele pode perder velocidade e ficar na órbita da Terra. Mas eu não tenho certeza. Segundo o Bosch e sua equipe de cientistas, todas as evidências apontam por uma nave alienígena explodida no espaço. E um físico de Moscou, o Dr. Vladimir Azarra, disse o seguinte: os meteoros não têm órbitas. Eles despencam sem rumo, lançando-se erraticamente pelo espaço. Eles não explodem espontaneamente. Todas as evidências que reunimos na última década apontam para uma coisa: uma nave alienígena acidentada. Deve guardar segredos que nem sonhamos. Uma missão de resgate deveria ser lançada. A nave, ou o que resta dela, deve ser remontada aqui na Terra. Os benefícios para a humanidade podem ser estupendos. É legal porque parece que a pesquisa deles aponta que antes do primeiro objeto espacial já existia coisas lá na órbita terrestre.
Sim.
Então, como é que existe lixo espacial se o humano não jogou lixo nenhum lá, né? Tipo isso.
Ah, pois é. Sim.
Aparentemente, a descoberta também gerou interesse dos americanos e, de acordo com a história, houve algum grau de cooperação entre eles para elaborar um plano para salvar essa espaçonave danificada e possivelmente até embarcar nela. O problema era que os soviéticos estavam sendo muito secretos com essas informações e gerou um certo ceticismo por parte dos britânicos e pelos cientistas americanos também. Um cientista britânico até inclusive falou o seguinte, ó, abre aspas: existem mais de 4 mil pedaços de destroços orbitando a Terra. Cada um deles tem um número de catálogo para identificá-lo. Gostaríamos de saber o número de catálogo desse naufrágio. É possível datar os destroços após um número considerável de observações? Bem, como os americanos, estaríamos interessados em analisar isso se os russos disponibilizassem essas informações. Bastante interessante é o que foi apontado num artigo de 69 na revista Icarus, no qual um astrônomo, o nome dele é John Bagby, ele alegou ter encontrado 10 luas em órbita ao redor da Terra. A gente recentemente falou, né, de achar uma luazinha pequena na Terra também, além da lua normal. Tem uma outra pedaço de rocha flutuando. Ele calculou terem se espalhado a partir de uma única fonte na data de 18 de dezembro de 1955, o mesmo dia que o Bosch reivindicou 10 anos depois.
É, agora, esse lance deles ficarem segurando informação é meio esquisito, né, cara? Eu acho meio estranho, né?
Mas assim, é russa, né, cara? A Rússia, ela já naturalmente já esconde várias coisas da gente aí. Inclusive o coronavírus, né, eles não estão falando nada sobre o que tá acontecendo lá. Então,
eles não estão imputando dado nenhum, né?
É, pois é, então assim, não é nada demais que eles estão...
Acho que nem a Coreia do Norte também, né? Também não...
É, a Coreia do Norte principalmente, né?
É, se bem que não devem ter chegado lá, né? Porque são tão fechados que...
Pois é, mas assim, isso acabou que essa alegação dele começou a gerar várias especulações e teorias das conspirações, né? Uma delas era que, embora não houvesse confirmação oficial de que uma missão de resgate real havia sido lançada, os americanos e os soviéticos secretamente o fizeram, né? Eles foram pra lá. Outra teoria era de que tudo isso era uma cortina de fumaça lançada pelos soviéticos para causar uma desinformação na Guerra Fria. Um período bastante tenso, né? Entre a relação dos Estados Unidos com a Rússia e... Segundo eles, foi uma fabricação total, possivelmente muito baseada no artigo da revista Icarus. É claro que, assim, também existe a possibilidade de que toda essa história seja uma grande farsa para começar, né? Embora a descoberta tenha sido impressa na revista e tenha tido uma ampla variedade de publicações, tudo se originou de um artigo no tabloide britânico Revele, que é, de várias maneiras, um... Deixa Now Inquirer, que é uma desses jornais que não tem uma fonte muito confiável, sabe?
Tipo The Sun, por exemplo.
É, exatamente. Esses jornais que criam, às vezes, matéria e tal. Então, assim, vamos lá. É um artigo criado num jornal que depois parece que começou a ter várias especulações em cima. Então, assim, é um prato cheio pra ser uma grande mentira tudo isso, né?
É, agora, vindo dos russos, eu não duvido não, cara.
Pois é. Bom, além disso, parece que não há nenhuma confirmação real de que algo realmente tenha acontecido. E em vez de uma teoria da conspiração, talvez tudo tenha sido inventado por algum escritor de jornal entediado. Agora, o que será que... O que realmente aconteceu, né? Será que foi real? Será que pode realmente ter tido um acidente com uma nave espacial na nossa órbita e ela ter ficado lá por tanto tempo? Desde 57... Aliás, 57 não. 69 foi quando ele escreveu. 57 foi quando o Sputnik. Então foi antes. Foi no dia 18 de dezembro de 1955. Foi antes de qualquer coisa no espaço. Então, assim, a gente sabe que existem outras teorias aí sobre objetos espaciais não terrestres, né? Como, por exemplo, o Black Knight, né?
Sim.
E o Black Knight era uma das coisas que eu acreditava. Eu realmente acreditava no Black Knight, mas eu vi um vídeo de mais ou menos uma hora e pouca de um americano explicando por que o Black Knight não é uma nave alienígena. E, cara, ele me convenceu, cara, porque ele faz um estudo tão complexo. Ele pega fotos de uma missão espacial que teve, que o cara perde uma espécie de manta, uma manta térmica no espaço. É como se fosse um cobertor, uma coisa assim, pra tapar, um negócio assim.
Uhum.
E ele usa isso lá de fora, por algum motivo que eu não sei, e acaba se perdendo, ele solta isso em algum momento. E é um negócio assim, meio escuro e tal, contra a luz fica bem escuro. E ele tá lá parado no espaço, na mesma posição. Então, assim, as fotos que a gente tem desse Black Knight são exatamente dessa manta, dessa cobertura aí. É, e realmente, ele não tem um formato assim muito específico. Não é como se fosse uma porta,
uhum.
Não é como se fosse uma janela, né, um volante, qualquer coisa.
Um negócio meio orgânico, né?
É uma coisa assim meio doida. É, pois é, uma coisa assim meio uma manta assim. Então ela fica meio que a deriva no espaço.
Uhum.
E toma formas bem específicas, bem esquisitas, né, na verdade.
É grande esse negócio?
Cara, eu acho que deve a ter mata? Coisa assim. Eu acho que deve ter tipo essa coisa de 5 metros, né? Não é tão grande assim. Mas fotos no espaço, você não tem como saber se é uma coisa muito grande ou pequena. Você tem que ter uma coisa pra comparação.
É, porque não tem referência, né?
É, exatamente. Tudo é questão de referência. Se você coloca um ser humano do lado, você sabe dizer se o negócio é grande ou pequeno, entendeu? É. Como é que eu sei se uma montanha é grande ou não, sabe?
É.
Ah, eu boto um prédio do lado e eu sei que aquela montanha é mil vezes maior que um prédio, né? Tudo bem, eu tô dando um exemplo meio idiota aqui, porque a gente sabe que quando a montanha é grande ou não, só de olhar. Mas quando a gente não tem não sabe dizer o que é, por exemplo, uma manta é um negócio que pode ter uns 10 metros ou 3 metros. Então, assim, a gente precisa ter qualquer coisa que a gente reconheça, por exemplo, um ser humano.
Uhum.
Tanto que a gente, em design gráfico e arquitetura, a gente faz aquelas pranchetas, a gente sempre coloca um desenho de um humano do lado pra gente ter noção. Ou até, por exemplo, dinossauro. A gente não sabe qual o tamanho do dinossauro, coloca um ser humano do lado pra saber, aquele dinossauro é grande, olha, é muito maior que um ser humano, ou muito menor que um ser humano. É por isso que a gente tem esse fator de referência pra ter uma noção de escala, entendeu?
Sim. Ah, faz sentido. Mas realmente, assim, porque tem outras fotos desse Black Knight, né? Em formato diferente.
É, cada foto que tiram dele parece ter um ângulo diferente, né? Então é um formato bem doido, assim. Mas a verdade é que realmente parece pra mim, depois de tudo isso que eu vi, é que eu tô bem convencido que realmente é uma manta, um cobertor espacial aí flutuando no espaço. E aí com a foto certa, no ângulo certo, parece realmente uma nave alienígena, né?
A foto que ficou famosa dele realmente parece uma coisa feita de sólida, né? Não, não parece um cobertor.
No espaço, você tira a foto de um objeto, cara, você não tem movimento daquele negócio.
É, sim, sim.
Ele parece duro, né? Parece que é um negócio feito de metal, assim.
Sim, bizarro.
Tem até um infográfico, se você botar Black Knight UFO, né? O UFO, tem até um infográfico explicando do que é e tal. Tem aqui falando assim, a ST-88 tirou fotos desse estranho objeto. E aí o pessoal começou a especular o que poderia ser. Porque realmente, você olhando de certo ângulo, parece uma nave bem do mal mesmo. Ela tem um visual meio pontudo, assim, meio bizarro, né?
É, sim. É bizarro. Agora, esse dos russos aí, sei lá, hein? Eu tenho um pouco de pé atrás, cara. Eu acredito mais que pode ter sido uma coisa inventada por eles do que...
É, pois é.
Hoje em dia, cara, é tão fácil ter um telescópio. Alguém já teria visto isso, cara. Não é possível. Um troço desse em órbita da Terra não deveria ser tão difícil de se ver, né, cara?
Pois é.
tem astrônomo amador no mundo inteiro, cara, observando o espaço.
Assim, eu sou bem, bastante leigo com coisa de astronomia, né? Mas assim, eu acho que o espaço, ele é muito grande. O nosso... A Terra é gigantesca. E você encontrar um destroço de um objeto voando na atmosfera é muito difícil, até porque muitos deles estão voando numa velocidade muito, muito alta.
Uhum.
Então você... Quando você tenta focar em alguma coisa, você não consegue focar, você tem que acompanhar aquilo.
É.
Eu acho, eu posso estar falando besteira, mas é diferente, por exemplo, de um satélite, que ele tem uma órbita certa, ele tem uma iluminação, ele reflete a luz do sol, você sabe onde ele vai passar, você consegue acompanhar até ver de perto ele.
Uhum.
Mas um destroço assim de coisas, eu acho difícil ver. Mas eu posso ter errado, entendeu?
Mas, por exemplo, tu não acha que a NASA teria visto isso já, depois desse tempo todo?
Eu acho que a NASA tem catalogado, como ele falou até no texto, todos os destroços.
Uhum.
Ela tem que saber até pra ela não acabar colidindo com um desses destroços.
Sim.
Então, mas assim, também a NASA saber ou não, acho que não modifica muita coisa não, porque a NASA ficar só sabendo que existe um disco voador destruído no espaço, orbitando a órbita terrestre,
ah.
É, orbitando a órbita, ficou esquisito. Mas se eles souberem disso, acho que eles não vão contar pra todo mundo, não.
Ah, pode ser também.
Tem
né?
Pra mim que. É, eles vão manter em segredo isso aí. Vão tentar pegar, vai entrar o governo dos Estados Unidos, vai tentar, sei lá, resgatar isso aí e tal.
Ah.
Eu não sei.
Ou seja, pode ser.
É, assim, só pra finalizar esse papo, existe também essa história aí que é muito divulgada nos grupos de ufologia aí pelo Facebook. Foi uma missão da Apollo 20, que inclusive a gente falou dessa missão da Apollo 20 naquele episódio que a gente fez sobre os grandes fakes ufológicos.
Uhum.
E eu falei nesse episódio que nessa missão Apollo 20, que teria acontecido, né, supostamente teria acontecido secretamente, eles foram lá pra averiguar e investigar uma suposta aeronave, uma suposta... uma nave extraterrestre que estava na Lua, que no caso ainda estaria na Lua, e dentro dela teria uma criatura, um ser, né, alienígena, que eles deram o nome de Mona Lisa.
Uhum. Essa história é antiga, né?
Pois é, então. E aí dentro dela você tem fotos dessa criatura, assim, dormindo e tal, com os olhos todos pregados, assim, com a...
Parece uma múmia, né?
É, parece um boneco de cera, né, e tal. E aí o pessoal fala que realmente foi uma coisa real que aconteceu. E eles encontraram o corpo dessa criatura e levaram pra Terra. Tem toda uma história por trás, né?
Uhum.
Só que, na verdade, nada disso passou de uma grande farsa, né? O cara que criou essa Mona Lisa é um escultor francês, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele já chegou a falar sobre isso. Ele inclusive pegou a cabeça da Mona Lisa e mostrou numa live, ele fez uma live de YouTube explicando que foi uma coisa que ele fez e tal, que aquilo ali tudo não passou de uma grande farsa.
Uhum.
Ele segurando a cabeça da escultura, é uma escultura, né?
Uhum.
Ele é um escultor, esse cara. E cara, mesmo assim, às vezes eu cheguei a mostrar esse vídeo pro pessoal de alguns grupos de ufologia, mas muita gente, mesmo assim, continua acreditando que a Mona Lisa resistiu, que ela ainda existe.
Eita, ela existe, né? Mas é uma escultura.
É, existe. É uma escultura, exatamente.
Cara, aquele meme que surgiu recentemente, né? Tem uns 2 ou 3 anos aí da Momor, lembra? Era isso também. Era uma escultura de uma chinesa, de uma artista chinesa. Acho que é chinesa, alguma coisa assim. Que era uma mistura de um humano com um pássaro. É bizarríssima a escultura.
Uhum.
Só que alguém pegou a imagem só do rosto, da escultura, e espalhou que era um bicho que te ligava e sabia tudo da tua vida e vinha te matar durante a noite. E
nossa.
Aí virou o que virou, né?
Pois é. Essa missão da Apollo 20 aí também, eu tô lembrando aqui agora, além de ter a Mona Lisa, eles supostamente teriam tirado a foto de uma cidade na Lua. Uma cidade feita de cristal.
Ah, isso aí eu já vi também. Tem uns vídeos no YouTube disso aí. Parece uns prédios que estão em construção, um negócio.
Parece um negócio assim, meio doido. E aí, o que acontece? Já descobriram que esse palácio de cristal, na verdade, é uma montagem, um Photoshop, por cima de uma ilustração de um livro que tinha muito antigo.
Eita.
Que o cara escaneou lá e fez uma montagem. E realmente, ficou até bem feito. Parece realmente uma cidade na Lua, né? Mas a gente sabe hoje em dia, com os detetives virtuais aí, já conseguiram mostrar que é tudo falso.
Tu sabe onde que tem um palácio de cristal?
Aonde? Petrópolis?
Porra, Petrópolis, a Hawkins brasileira.
Então, Riba, vamos lá pro nosso relato da semana?
Vamos lá.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Estava eu, essa semana, lendo mais coisas sobre o famoso caso do chupacabras, do nosso querido Power Ranger branco, Carlos Alberto Machado.
Sim.
E é aí que eu me deparo com algumas histórias de monstros que são relacionados ao chupacabra, mas que não necessariamente entram como o chupacabra. Eles são famosos em algumas regiões do Brasil, eles batem com as descrições do chupacabra, mas não entrou assim pro relatório final do pessoal que pesquisou o fenômeno do chupacabra. Uhum. Então aí, cara, eu descobri, eu esbarrei com esse vídeo que tem no YouTube, que foi postado em 2017 por um cara chamado Lázaro Mariano, que ele parece que ele é violeiro, né? Segundo ele mesmo aqui, ele toca música, canta. E ele tem um canal no YouTube, assim, bem simplesinho, dele tocando as músicas dele e tal. E aí lá no meio, ele filma a mãe dele falando sobre os casos e coisas que aconteceram na região lá de Piumhi, em Minas Gerais. Tinha que ser Minas Gerais, né? E o que acontece? Ela conta uma história que aconteceu nos anos 50, no final dos anos 50, 60, sobre uma criatura que bate com a descrição do chupacabra.
Sim.
Só que lembra, o chupacabra só foi de ser descoberto, entre aspas, começaram a se falar de chupacabra nos anos 90, lembra? 95,
sim.
96, 97, sim, até um pouco 98.
Foi quase junto com a de Varginha, né?
O fenômeno do chupacabra rolou até depois do de Varginha.
Sim.
Inclusive, em alguns lugares ainda acontece, né, os chupacabras.
Sim.
Mas eu achei sensacional porque isso pode ser uma prova de que o fenômeno dos chupacabras já acontecia antes, muito antes do que realmente a gente conhece como verdadeiro. Então foi o seguinte, eu vou pegar esse áudio desse vídeo e vou colocar aí pra vocês só esse trecho aí que tem a mãe do Lázaro, né?
Isso.
Que é a dona Maria Alves, falando sobre o que aconteceu com ela nesse período aí. Só o seguinte, ele fez uma pequena edição, ele colocou uns sonzinhos de fundo e tal, de grilo cantando e tal. Então vocês ignorem aí a montagem dele, mas prestem atenção só no áudio dela, o que ela relata, que é bastante interessante.
Sim.
E a maneira como ela conta também é super legal.
Inclusive, na hora que ela fala do bicho, aparece um javali, né? Ele botou um javali.
É, pois é, no vídeo original. Depois, se vocês quiserem, vocês podem colocar no YouTube pra ver o vídeo original. Procurem por Bicho da Zagaia. Porque parece que a Zagaia é essa região aí. Enfim, vamos ouvir, depois a gente comenta sobre.
Aí.
É,
vamos
escuta
lá.
Aí.
Tinha umas galinhas, mas tinha fechado elas debaixo da tuia e ficou umas de fora e elas subiram numa árvore de fruta na beirada da parede. E as galinhas estavam cocó, 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 cocó. Eu não durmo hoje de ver essas galinhas cantando, gritando desse jeito, de medo do bicho. E o bicho está aqui na horta. E a lua estava muito assim, muito viva, que o terreiro ficou branquinho, podia catar uma agulha. O Varisto, não vou lá não. Falei, vamos, Varisto. Nós não tem galinha lá, para que nós ir? Vamos, Varisto. Aí eu não durmo. Aí ele falou assim, vamos, Joada. Já tomou uma foice, pôs no ombro e foi. Nós chegamos de Baixoaio, cabia um caminhão, esse Baixoaio da casa. Aí tinha uma fornalha lá de torrar farinha, e nós tínhamos um cachorrinho. Tinha estimado o cachorrinho, ele nem ligou. Nós foi lá, o cachorrinho estava enroladinho na cima. E quando o Varisto veio, a porta era de fechar de tábua. Sim, fechar com a tábua. Quando ele foi fechando a tábua, que eu olhei de lado assim, veio passando aquele bichão cabeludo perto de mim, assim, aquele rabão enxuriçado para riba, assim, os olhos vermelhos. Olhando em nós, assim, eu carrei no Varisto assim e falei, Nossa Senhora da Aparecida, que vale nós. Você queria vir, né? Mas desceu de uma goiabeira, desceu de cima de uma goiabeira, desceu no palco, a galinha subida na goiabeira. E ele saiu, quando ele virou atrás da casa, o Varisto gritava, com a força correndo em riba desse trem, ele virou o canto da casa. Ele gritava uma cachorra que tinha num vizinho lá para baixo, cachorra latina, e esse bicho virou e desapareceu. Ninguém viu ele para onde que ele foi, para onde não foi. Desapareceu. Por isso que eu acho que não é coisa desse mundo, que ele desapareceu.
E aí, Ribas, o que você achou?
Pô, vou nem falar, né? Sacanagem. Não, eu achei legal, cara. Achei... Assim, alguns pontos me causaram um pouco de estranheza.
Uhum.
E me pareceu diferente dos chupacabras, né? Como, por exemplo, os bichos fazendo barulho. No chupacabra não acontece isso, né?
Pois é, é.
Os bichos ficam hipnotizados, né, e tal. E no caso dela, ela reclamou que ela não conseguia nem dormir.
Por causa do barulho das galinhas,
por causa,
né?
Do barulho das galinhas, né?
Pois
e
é.
E vale a gente lembrar o seguinte também. Essa cidade lá dela, do Lázaro e da Dona Aparecida Maria, Pionri, fica a 300 quilômetros de BH e 190 quilômetros de Varginha.
Uhum.
Aquela região ali. Fica quase perto da divisa de Minas com São Paulo também.
Pois é, então, parece que fica bastante perto de São Roque, que eu acho que é bem onde tem...
Serra da Canastra?
Bem onde tem a Serra da Canastra, exatamente.
Por que que a Serra da Canastra é famosa?
Não sei, por quê?
Queijo canastra, pô.
Ah, o queijo canastra.
É.
Eu achei que você ia falar dos eventos ufológicos que acontecem na Serra. Porque justamente a Serra da Canastra realmente também é bem famosa.
Sim.
Pelos fenômenos estranhos e misteriosos que acontecem lá. E esse lugar, Pionri, é essa cidadezinha que tem, né, perto dali. Só que parece que esse lugar, Zagaia, é uma fazenda que tem ali próximo. Que, pelo que eu procurei no Wikipedia e tal, é uma fazenda que já é misteriosa, assim, há muito tempo. É, eu acho que hoje em dia ela é uma fazenda abandonada, se eu não me engano.
Seria o Rancho Skinwalker de Minas, por exemplo.
Pode ser o Rancho Skinwalker de Minas. Que coisas bem estranhas acontecem lá. E eu tava lendo também no Wikipedia que antigamente os tropeiros, né? O pessoal que passava lá a cavalo e tal.
Uhum.
Entravam nessa fazenda pra dormir à noite. E vários eventos bem estranhos apareciam lá. Aparições e luzes também aconteciam nesse lugar, né?
Sim.
Então, assim, já é um lugar meio esquisito. Aí a Dona Maria conta esse caos aí pra gente, do jeito dela, que eu achei sensacional a maneira como ela conta. Eu achei muito esquisito, cara, porque ela fala de um bicho peludo, parece que é um bicho que não é muito grande, que parece ser menor que um ser humano.
Sim.
Andando muito provavelmente de quatro, né?
Sim.
Correndo assim, baixo, não rastejando, mas correndo baixo, passando perto dela. E ela fala do detalhe do olho, né? O olho vermelho, aquele olhão vermelho.
Olhos de dragão.
Pois
aí,
é, os olhos de dragão. E isso me chamou a atenção.
Sim.
Porque realmente, eu acho que assim, não pode ter sido um bicho normal. Não pode ter sido tipo um javali, uma coisa assim. Porque o pessoal dessa região conhece esses bichos.
Ah, sim.
Então pra assustar ela e o marido dela, como ela falou no relato... realmente deve ter sido uma coisa assim bem diferente, entendeu?
Uma coisa que eu notei também, que eu acho que deve ser, eu acho que esse bicho, ele consegue correr de quatro e ele ao mesmo tempo consegue ficar em pé ereto.
Uhum.
Por que que eu achei isso ouvindo o que ela falou? Porque no final ela disse que o bicho subiu numa goiabeira. Então,
é verdade.
A gente sabe que bicho quadrúpede consegue subir em árvore, tipo um leão, onça,
uhum,
e tal. Mas não é uma coisa tão simples assim, né? Eles conseguem, mas com alguma dificuldade, né? Ela nem mencionou isso e tal. Mas ela falou que o bicho subiu na goiabeira. Então, se subiu, eu imagino que ele seja um bicho que consiga... Por exemplo, nos membros da frente, que no caso seriam as patas da frente, eu acredito que ele tenha algum tipo de habilidade ali também. Pra segurar, pra pegar os bichos e fazer o que tem que fazer, né? Empilhar e tal.
Uhum, com certeza.
Mas ele consegue também correr de quatro. Inclusive, um relato que a gente recebeu em alguns episódios atrás aí, do Vigia, que viu, na fábrica de alimentos lá,
uhum,
que a gente não sabe o nome, também era isso, era um bicho que corria de quatro, mas conseguia ficar em pé, igual um ser humano.
Pois é. É, né? Também tem que lembrar que, assim, dentro da casuística do chupacabra, existem alguns animais diferentes que são vistos como chupacabra. Hoje em dia, o chupacabra está muito associado ao cachorro sarnento, ou então a lobisomem, esse tipo de coisa.
É.
Mas aqui no Brasil, na época, o pessoal falava que o chupacabra lembrava uma espécie de macaco, um bicho peludo grande, que andava, era bípede, mas é exatamente como você falou, ele tinha essa coisa da mão, conseguia também correr de quatro, como se fosse um gorila, uma coisa, imagina como se fosse um gorila correndo de quatro quando ele quer, um chimpanzé, sim, né, por exemplo.
Sim.
E inclusive a gente tem aquela foto, né, a foto famosa do chupacabra, lembra como se fosse somente um macaco, né, bizarro, no meio do mato.
É.
Mas outro tipo, né, de chupacabra seria também aquele que é meio parecido com um réptil, que ele anda também, né, ele também é bípede, lembra mais ou menos um corpo parecido com o de um canguru, você lembra desse?
Lembro.
Ele tem um olho grande, bem grande, vermelho, atrás dele tem uma crista, né, na coluna, e ele tem um rabo comprido, é longo, e anda também exatamente com a perna dele, lembra a perna de um canguru. E várias pessoas já relataram que viram esse bicho pulando, que pulava muito alto, pulava em cima de uma casa, e enfim, esse é o relato da Dona Maria, que é a mãe do seu Lázaro. E eu quero saber o que você achou aí, Ribas. Achou interessante, né?
Eu achei interessante, é legal, cara. Achei bem legal o relato dela. E ela é muito fofinha falando também, né?
Pois é. Achei muito bom, né, imitando a galinha, né? Cocó, cocó. É isso aí. Então, a gente não conhece eles dois. Eu vou até entrar em contato com ele pra falar sobre isso, pra ver se a gente consegue tirar mais relatos da mãe dele, né?
Sim.
Porque é uma região que parece realmente ter bastante história pra contar, assim.
É, essa região toda de Minas, interior de São Paulo ali, é tudo... A casuística é enorme, né, cara? Acontece muita coisa ali. Imagina a quantidade de coisa que acontece que a gente nem fica sabendo.
Exatamente. Pô, cara, negócio assim, se a gente pudesse ir pro Brasil agora e pudesse ir pra Minas, poder ir nesses vilarejos, pra gente poder viajar de cidadezinha em cidadezinha perguntando pro povo, cara, eu acho que a gente ia conseguir muita história muito boa.
Tá lançada realmente... a ideia pro History Channel aí fazer um programa com a gente aí.
Opa aí, de carona com os gordinhos.
É, de carona com zibas.
Exatamente. Bom, Riba, vamos lá pro nosso assunto da semana?
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Então vamos lá, Zoucas, para o nosso assunto principal da semana, que foi o caso do seu Turíbio Pereira, que aconteceu lá em Lins, e a gente comentou lá no início que ele faz parte da trilogia do caso da Maria Sintra, porque tem três casos, esse é o terceiro que a gente está falando, que pode ter uma correlação, né? O primeiro dele é do Daildo de Oliveira,
uhum,
e aí eu estou falando agora na ordem cronológica, tá? A gente gravou primeiro da Maria Sintra, se você não ouviu, vai vir da Maria Sintra e depois do Daildo. Na ordem cronológica dos acontecimentos, o do Daildo aconteceu no dia 23 de julho. Todos esses casos foram em 1968, tá? O da Maria Sintra foi no dia 25 de agosto. Foi um pouco mais de um mês depois. E o caso do Turíbio foi no dia 2 de setembro,
uhum,
de 68. E também foi em Lins, né? O do Daildo, que a gente falou no episódio passado, foi em outra cidade, mas era bem próximo de Lins. Era 100 quilômetros de Lins, mais ou menos.
Uhum.
Mas esse caso de hoje do seu Turíbio foi em Lins que aconteceu também, no mesmo ano, né?
Pois é.
E aí por isso que a gente citou que faz parte dessa trilogia aí de
acontecimentos, né? Lembrando só também que, assim, teve outras coisas esquisitas acontecendo nesse mesmo período,
uhum,
em cidades próximas. Acho que Botucatu também aconteceu. O outro caso que a gente ainda vai falar, que pode ter ligação, é o do Thiago Machado.
Sim.
Que também aconteceu próximo. E tem outro também, de um rapaz que viu seres que lembravam robôs. A gente vai contar tudo isso aí ainda, um dia.
Sim, sim.
Mas hoje a gente vai focar, então, no caso do Turíbio Pereira. Conta pra gente aí, Ribas.
Foi numa quarta-feira, no dia 2 de setembro de 68. E aí, o seu Turíbio, ele era funcionário da prefeitura de Lins, que é no interior de São Paulo, e ele tinha função de tratorista.
Uhum.
Ele era um homem de estatura mediana e tinha origem indígena.
Uhum.
Aí eu imagino que ele era moreno e tinha um cabelo liso, né?
Uma observação só sobre o emprego dele, de tratorista, é que ele estava fazendo uma espécie de um nivelamento, uma terraplanagem,
uhum,
na verdade, de um lugar que fica perto da avenida principal da cidade. Que pelo que eu entendi ali, no final da cidade de Lins, tem uma espécie de uma... Não é espécie não, é realmente uma pista de pouso, né? Uma pista de avião.
Sim.
E parece que ele tem uma escola de engenharia e tal. E era ali mesmo que ele estava fazendo uma terraplanagem.
Sim.
Então foi por isso que ele foi para lá trabalhar nesse dia.
E vamos lembrar que em 68 não tinha tanta gente no mundo também, né?
Pois é.
Nesse lugar não devia ter muita construção e tal. Enfim, ele era um homem que não tinha muito estudo, era uma pessoa simples, né? Ele morava numa casa simples, junto com a esposa e os filhos, que ficava na periferia da cidade. E aí ele saiu de casa e foi pro final dessa avenida que você mencionou aí, que o nome dela era Avenida da Saudade, que já é quase fora da cidade de Lins, né?
Uhum.
E aí tava o trator lá, que era a ferramenta de trabalho dele, né? Onde ele tinha deixado no dia anterior. Que provavelmente ele devia estar fazendo a terraplanagem e
isso,
obviamente
ele voltava...
o cara não consegue fazer num dia só, né?
Ele
um trabalho de vários dias.
Ele morava a 15 minutos andando desse lugar. Então ele estacionou o trator ali e ele voltava todo dia para aquele lugar, porque... E melhor do que... Ainda mais naquela época, era mais seguro e tal.
Sim.
Você deixa o trator... E quem vai roubar um trator também, né?
Devia deixar até a chave ali na ignição. E aí o trator tava lá, né? E onde ele tinha deixado no dia anterior. E tinha um barranco que ele precisava rebaixar.
Isso, né? Que é a tal da terraplanagem que eu tô falando.
Exato. E aí por volta de 6 horas da manhã, que foi o horário que ele chegou, e ele subiu numa espécie de esteira que o trator tem para examinar o nível do óleo, né? E ele notou um pequeno veículo, não maior do que um automóvel de passeio, que estava flutuando bem próximo e um pouco mais baixo do que o trator. Quase tocando o solo. Esse objeto tinha mais ou menos 5 metros de comprimento e uns 3 metros de largura. Não era tão pequeno assim, né?
Uhum.
Pela medida aqui, imagino que não seja, que não era tão... Assim, não era muito menor que o trator, não. Ele era meio ovalado e tinha uma cor dourada. E aí tinha uma plataforma ao redor dele e na parte de cima tinha uma cúpula transparente aberta. Ou seja, um disco voador clássico, né?
Pois é. O que acontece é... Lendo o boletim do SBDEV, que eu falei também no capítulo passado, da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, que foi quem publicou esse caso aí, nessa época, eles não citam que essa nave tem uma cúpula transparente. Na verdade, o que parece é que era uma nave flutuando sem a parte de cima, sem aquele domo, aquela parte arredondada, não tinha essa parte.
Ah, entendi.
Era praticamente como se fosse um disco voador conversível, entendeu?
Uhum.
Então faltava essa parte de cima. E abaixo dele tinha uma espécie de uma rampa, bem clássico quando a gente imagina um disco voador que tem aquela rampinha que desce e toca o chão, sacou? Essa rampinha aí. Então imagina um disco voador. Você tem a parte de cima com uma rampinha tocando no chão. Só que detalhe, lembra que ele tá num barranco. E até coincidência, porque o episódio anterior também fala de barranco. Só que dessa vez, o seu Turíbio tá em cima do barranco. E essa nave tá abaixo do barranco. Esse barranco não é muito alto. Ele tem mais ou menos 2,5 metros. É um barranco assim inclinado, qualquer um pode subir e descer. A gente vai postar a foto desse barranco lá no nosso Instagram, quando a gente for publicar esse episódio, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver que não é um barranco muito grande. Então, assim, é realmente como se tivesse uma nave encostada ali embaixo, o seu Turíbio foi subir no trator dele, que tá acima do nível da nave, certo? Uhum. Então, continua aí.
Agora a gente já sabe porque tem uns ET que são careca, né?
Por quê?
Pô, imagina fazer Mach 15 numa nave conversível, cara.
Mas eles usam cinto de segurança, cara, não tem problema.
Não, mas sim, mas o cabelo cai, né, cara? Deve cair.
É, o cabelo vai cair.
E aí, cara, como você comentou, tinha essa plataforma, né, que tava ao redor ali, com essa cúpula transparente ou inexistente, como diz no boletim, né? E dentro desse objeto tinham quatro banquinhos e tinha um painel que era diferente de tudo o que ele já tinha visto. Que não devia ser muita coisa também, né? Painel que ele tinha visto,
um trator. Então, o que acontece?
De carro.
É, eu vasculhei a vida do seu Turíbio. Até depois do final do episódio eu vou falar alguns comentários de que a família dele veio a comentar.
Uhum.
E eu peguei os comentários da família, dos familiares dele, e mostra que o seu Turíbio era uma pessoa muito, muito, muito simples.
Olha aí.
E que nessa época aí ele não tinha nem TV. Tudo bem, anos 60 já não era uma coisa assim normal ter TV. Eu acho que em 68... já poderia ter uma televisão preto e branco ali e tal. Mas
devia ser coisa de rico, né, cara?
É, mas assim, eu acho que o seu Turíbio já tinha visto uma TV, muito provavelmente. Mas ele não, com certeza, ele não é uma pessoa que foi contaminada, né? Quando a gente fala contaminada, é pessoa que tem um background de assistir...
Contaminada por cultura pop, né?
É por cultura pop. Ele não sabe o que é um disco voador, ele não sabe o que é a viagem espacial e tal.
Sim.
A gente lembra que a missão da Apollo 11 foi em 69, não foi isso?
Isso aí.
Então, assim, foi o que quando realmente mostrou pro mundo que o ser humano consegue ir na Lua. Até então eram coisas que, assim, como a gente falou, era há 10 anos antes, que não é tanta coisa assim, foi o Sputnik, foi o primeiro. Então era uma coisa que estava começando ainda, né?
Pois é. E aí, depois disso, ele citou também que esse objeto era silencioso. Ele estava pairando, né?
Uhum.
E não fazia ruído nenhum. E ele ficou assustado, obviamente, né? Ficou nervoso, e ele. O reflexo que ele teve foi querer fugir dali. Só que ele não conseguiu. E aí é o seguinte, eu tenho uma observação aqui que a gente anotou, que é o seguinte, o trator, ele estava estacionado na parte mais alta do barranco, como você mencionou anteriormente. E o objeto estava na parte mais baixa. E, consequentemente, o Turíbio estava vendo o objeto por cima.
Não, então, justamente, tinha um trator em cima do barranco. Na frente do trator, praticamente na frente do trator, tinha essa nave. Cara, uhum. coisa assim de 5 metros da distância do trator, entendeu? Não era uma coisa muito longe, não.
Uhum.
O que acontece? O Turíbio veio por trás, veio andando por trás do trator. Então ele veio andando e tá olhando pro trator, ele não viu a nave logo ali na frente do trator. Ele subiu no trator, no momento que ele subiu no trator, ele percebeu 4 seres. Primeiro ele percebeu um ser que estava exatamente na frente do trator.
Uhum.
Ele levou um susto, porque ele viu esse ser olhando para ele na frente do trator, e ele percebeu que o ser estava examinando o motor do trator. Lembra, o trator é uma coisa meio grande, assim, você vem de um lado, você não consegue ver quem tá do outro lado. Então
Sim.
ele subiu ali no trator, aquela escadinha e tal, sentou, quando ele sentou, que ele viu aquela situação toda. Uma nave na frente dele, uns seres lá de fora da nave, e esse ser colado com ele na frente do trator. Aí ele tomou um susto. E o ser parece também tomar um susto. Isso tá escrito no boletim. O ser se assustou também, fez uma expressão meio de que não estava esperando por aquilo.
6 da manhã, cara. 6 da manhã.
O seu Turíbio, ele fala que esses seres eram muito parecidos entre si. Eram mais parecidos entre si do que as próprias filhas do seu Turíbio, que eram filhas gêmeas, você imagina. Ele falou que eram como seres humanos normais. Tinham o mesmo tipo de vestimento. Todos eles usavam uma espécie de uma túnica de uma cor azul bem brilhante, cobrindo a cabeça e o corpo. É quase como se fosse um véu, assim, da Virgem Maria, sabe? Aquele véu que bota por cima. E por baixo desse véu, ele tava usando uma túnica, que é como se fosse uma roupinha, assim, meio medieval, sabe? Aquela roupinha
Sim.
que é
uma capinha, né?
Uma capinha. Você bota ali e tal, e você prende com cinto. Você prende com cinto no meio da cintura, né? E fica pra fora uma espécie de uma saia, né? que na verdade é como se fosse uma camisa longa. Se você pegar uma camisa muito longa e usar um cinto, você vai ficar com essa coisa assim no, pra baixo, como se fosse uma saia, né? Mas na verdade.
Vai ficar lindo.
É uma túnica, né? O pessoal chama de túnica.
Sim.
E também usavam uma espécie de uma saia vermelha embaixo, né? Tinha túnica e embaixo da túnica usava uma saia vermelha. Nos pés, eles usavam uma espécie de uma sandália com tiras que pareciam ser de couro enrolada na perna. Bem parecido com uma sandália romana, sabe? A sandália romana, ela vai dando voltas na perna, na canela, até chegar na altura do joelho, né? O rosto era também muito parecido com os humanos. Tinha uma pele bem lisa e eram bonitos. E tinha uma face que lembrava expressões de criança, né? Uma expressão assim, meio de inocência,
jovial.
Eu acho. Acho que uma pele muito bonita, né? Mas uma pele que não condiz com a idade, entendeu?
Uhum.
Tinha esse ser que estava então na frente do trator com algo na mão que o seu Turíbio imaginou ser inicialmente uma arma. Ele estava segurando, na verdade, uma espécie de um tubo que ele fala que lembrou a ele como se fosse um tubo de uma espingarda, entendeu?
Uhum.
Mas ele não conseguia. Isso
é metálico,
nem...
né? Será? É,
exatamente, uma coisa metálica, um cano, né? Com furo dentro.
Uhum.
E um outro que estava do lado, perto dele, atrás, perto do barranco, estava colhendo com uma espécie de uma concha prateada. Aqui no fenômeno ele fala pá. Mas lá no boletim, eles falam que parecia uma concha.
Uhum.
Uma concha que pegava a terra do barranco e levava para dentro da nave. O terceiro estava examinando o motor do trator, que é esse que eu estava falando. E existia também um quarto ser que estava dentro do interior da aeronave, né, do veículo, e estava olhando fixamente para Turíbio enquanto os seus dedos digitavam numa espécie de teclado, um painel horizontal que lembrava também uma espécie de piano mesmo. O Turíbio fala que lembrava teclas de piano. Mas lembra que o Turíbio não sabe o que é computador. E nessa época também computador era uma coisa muito nova, né?
Computador nessa época era do tamanho de um armário, né, cara?
É o tamanho de uma sala, inclusive.
Tamanho,
né?
De uma sala, né?
Pois é. E assim, botões e tal não é uma coisa.
Memória
que você
de
12K. Vê. Exatamente. Então assim, quando os seres perceberam a presença do Turíbio, aquele que estava na plataforma segurando aquele cano olhou fixamente para ele e disparou um raio, uma luz muito forte na direção dele, que atingiu ele mais ou menos na região do abdômen. E ele caiu, ele apagou, simplesmente ele apagou. Ele começou a sentir fortes dores na barriga depois de um tempo. Ele voltou a recobrar a consciência depois de alguns segundos, né? Começou a sentir muita dor quando ele voltou assim, né? E ficou completamente paralisado nessa hora. Mas ele conseguia ver e ouvir tudo o que estava acontecendo em volta dele. Então foi aí...
É uma coisa muito comum até, né?
Exatamente.
Tipo de...
Me lembrou o caso do Falcon
Lake. Do Daildo, né? Falcon Lake também.
Pois é. Os seres lentamente entraram no objeto. E um detalhe também que o seu Daildo... que o seu Turíbio fala. Que tudo que os seres faziam, pareciam fazer com uma extrema calma, sem pressa, tudo quase como se fosse em câmera lenta. É um negócio muito doido, né, cara? Como se eles tivessem realmente um tempo diferente do nosso. Isso me lembrou também o caso da Sagrada Família, que parece que você faz tudo muito devagar e muito pesado, né?
Sim.
É uma outra coincidência muito legal aí.
Inclusive, esses seres aí me lembrou um pouco do caso da Maria Sintra, apesar da roupa ser diferente, mas no caso da Maria Sintra também parecia uma humana. Né?
Então, cara, pois é. É por isso que esse caso tem total ligação com o caso da Maria Sintra. Mas não só pelo fato da roupa, não só porque no caso da Maria Sintra ela fala que a moça também vestiu uma espécie de uma capa, um véu. Ela fala touca. Ah, parece uma touca. Mas eu acredito que seja uma espécie de um véu, ou então um capuz.
Sim, entendeu? E a roupa diferente nesse caso pode ser até. Vamos fazer uma comparação com coisa que a gente conhece. Por exemplo, numa organização militar, por exemplo, o soldado veste um tipo de roupa, tenente veste outro tipo de roupa,
pois
o general veste outro tipo de roupa. Então, assim, pode ser uma pode ser coisa de uniforme, né? Uma hierarquia.
Exatamente. Tipo, né? Na Maria Sintra, ela fala que parecia uma espécie de um vestido, se eu não me engano. E ela fala também que a Cirna, a extraterrestre, tinha mais ou menos 1,60m de altura. Nesse caso aqui do seu Turíbio, ele fala que esses seres tinham 1,50m. Ou seja, é a mesma altura.
É,
né?
Sim.
Bom, lentamente os seres foram voltando para dentro dessa aeronave. O Turíbio sentia que as dores na barriga estavam aliviando um pouco. E com muita dificuldade ainda, conseguiu descer do trator e começou a andar para buscar ajuda. Foi aí que ele viu um caminhão na estrada. Era seu amigo Ismael, que o levou até a prefeitura da cidade de Lins, aonde ele foi socorrido. Então, parece que foi aí que, quando ele chegou na prefeitura com um amigo dele, o Ismael, foi aí que o Ismael começou a gritar por socorro, para ajudar o Turíbio. Porque o Turíbio estava muito fraco e estava também muito cansado. Ele tinha enormes olheiras e estava completamente pálido. Simplesmente estava traumatizado com tudo aquilo que ele tinha acontecido com ele. Depois de algum tempo, ele melhorou um pouco e, inclusive, no relatório, no boletim, fala que ele chegou a falar com o chefe dele lá na prefeitura, porque, lembra, ele era funcionário da prefeitura. E o chefe dele tentou pedir para ele voltar a trabalhar. O cara estava muito mal. E o cara, não, cara, faz o seguinte, relaxa um pouco aqui, toma água com açúcar aí para você se acalmar. Respira um pouco. Quando você se sentir melhor, você volta lá a trabalhar. Foi isso que aconteceu. O Turíbio não queria voltar, lógico, né? Mas acho que ele teve que voltar depois de um tempo.
Uhum.
Isso aconteceu, cara, era mais ou menos 2 horas da tarde de uma quarta-feira. Então, assim, ainda tinha muito serviço pela frente, entendeu? Mas parece que depois, assim, ele foi pra casa, onde teve uma crise de choro. Ele ficou muito mal mesmo. Que é um negócio também que a gente sempre escuta na casuística ufológica, do cara, né, ficar muito mal depois que chega em casa. Posteriormente, o Turíbio foi levado para a unidade da aeronáutica, no interior do estado. Ele não soube dizer qual foi essa unidade, em qual cidade foi isso. Mas ficou lá por 3 dias, onde foi medicado e interrogado pelos militares. Uma observação aqui do nosso amigo Jackson, lá no Portal Fenômeno, ele fala que ele acredita que os militares eram do 4º Comar, o Comando Aéreo Regional de São Paulo, que na época tinha um grupo de pesquisa ufológica, que era o Cione.
Né? Uhum. Cione está em todas, né, cara?
Major Zane está em todas, que é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados.
Ele é vivo ainda, esse Major Zane?
Não, já era velhinho na época, já morreu.
Ele
era comandado pelo Major Brigadeiro José Vaz da Silva. Bom, anos mais tarde, o Turíbio, que já morava em São Paulo, se dirigia ao seu trabalho. Ele largou a vida em Lins, foi para São Paulo, e em um certo dia ele estava dirigindo, indo para o trabalho dele, foi passar por debaixo do viaduto Alcântara Machado, que fica na Radial Leste, né? Tem a Radial Leste, que é gigantesca, e em determinado momento tem esse viaduto Alcântara Machado. Ele tava passando por debaixo do viaduto. Cara, esse lugar é assim, é muito movimentado. E mesmo nos anos 60, 70, já era bastante movimentado.
Sim.
Então, assim, é uma região metropolitana no meio de São Paulo, vamos deixar claro aqui.
Sim.
O Turíbio, cara, ele viu de novo. Novamente ele viu o mesmo objeto que ele dizia.
Caraca,
ser tava parecido.
Estavam seguindo ele.
Pois é, lembrava o tal do Carmanguia. Sempre compara, nessa época, especialmente nos casos relacionados ao caso Lins, como o caso do Daildo, se fala muito que parecia um carro, né? Ou parece o DKW, ou parecia o Carmanguia. No caso da Maria Sinta também ela fala de carro, lembra? Que parecia um carro.
Sim.
Então, assim, o automóvel e o aspecto da nave tem uma relação muito comum. Eu não sei se é o design, alguma coisa que lembra, alguma coisa no design que lembra um carro da época, entendeu?
Sim.
O objeto estava quase que grudado no teto desse viaduto. E aí o seu Turíbio, ele viu aquela cena, parou o carro dele e ficou olhando, né? Imagina que aquele momento ali só estava ele. Aquilo não tinha mais ninguém em volta dele. Mas, assim, é um risco enorme você ter você como extraterrestre fazer isso e ser visto por muita gente. É uma coisa meio bizarra.
Sim.
Uma coisa que o seu Turíbio fala é que no momento que ele olhou para aquele objeto, ele recebeu na cabeça dele uma mensagem, uma espécie de uma... por telepatia, né? Uma mensagem telepática, que dizia o seguinte: por favor, não fique assustado, pois só você está nos vendo. queremos conversar com você. Ou seja, pode ser também que, assim, tenha outras pessoas do lado dele, mas só ele tá vendo aquilo, entendeu?
Isso também é muito comum, né? A gente já viu bastante acontecimento, relato, que tem isso também.
Pois é.
De uma pessoa tá vendo e a outra do lado não tá.
Tem até um caso que eu postei um vídeo lá no Instagram, eu botei nos highlights, né? Eu tenho criado vários highlights. Eu criei um relato chamado Selo Imbaúra, que são casos que eu vejo na internet, são vídeos, eu coloco lá, o pessoal também vê. E aí tem de um senhor que eu não vou lembrar agora o nome dele, nem de onde foi, que ele fala dessa luz que ele viu em cima de um morro, e que depois de um tempo ele viu os seresinhos andando, né? Pareciam que estavam lá querendo investigar alguma coisa lá. E aí, passado um tempo, ele contou pra mulher, que contou pra não sei quem e tal, se espalhou a notícia que teve esse avistamento nessa fazenda dele. E aí veio vários ufólogos pra investigar. E os ufólogos foram lá no morro, nos dias seguintes, pra tentar entrar em contato com esse objeto. Só que aí, cara, teve um ufólogo que resolveu não ir, porque acho que ele ficou com medo, ou ele voltou lá de cima do morro, ficou lá perto da casa, da fazenda. O que acontece? O pessoal da fazenda, esse ufólogo, junto com o dono da fazenda, que foi o cara primeiro que relatou esse acontecimento, eles viram o disco voando por cima do morro, exatamente por cima do morro. Mas quem estava embaixo, quem estava em cima do morro, não conseguiu ver.
Caraca, bizarro, hein?
E isso me lembra também aquilo que o Bob Lazar falou, que dependendo do ângulo você não consegue ver. Você lembra disso?
Lembro, sim.
E assim, são histórias totalmente diferentes, de épocas diferentes, lugares diferentes, né? Essas são as coincidências da ufologia. Mas bem, enfim, ele falou isso, né? Não fique assustado, pois só você está nos vendo. Queremos conversar com você. E assim aconteceu a comunicação com esses seres. Disseram que eles não eram humanos e que eles eram de um outro mundo, situado dentro do nosso mundo. Aí fica meio estranho, né? Dentro do nosso mundo o quê? Será que era a mesma dimensão? Será que era uma dimensão paralela, mas ainda na Terra?
Eu imagino que sim.
Será que é dentro da Terra, né? Aquela história lá da Terra Oca, né? A gente não sabe.
Eu imagino que seja mais um universo paralelo, né?
Pois é.
Teoria do multiverso.
Eles explicaram sobre a cultura deles e sobre o mundo deles, a natureza deles e tudo mais. O Turib não entendeu muito bem. Ele imaginou ser um mundo paralelo ou outra dimensão, olha aí. Tais seres também disseram que eram homem e mulher ao mesmo tempo e que se reproduziam retirando um líquido da coxa com o auxílio de uma espécie de seringa, o qual depois era levado para uma espécie de incubadora para realizar uma reprodução, tipo, assexuada, né?
Sim.
Isso é bem esquisito, porque líquido da coxa, cara... Na coxa a gente tem veias importantes, né? Na coxa a gente tem nosso sistema linfático também, mas é bem esquisito, assim. Bom,
é bizarro.
Disseram ainda que estavam em um grau evolutivo acima do nosso e que gostariam de fazer uma espécie de experiência com o Turíbio, pois ele estava muito debilitado. Depois, assim, eles partiram e foram embora. Turíbio não soube dizer realmente se fizeram as tais experiências com ele, porque ele nada sentiu. Turíbio nunca mais viu esses seres.
Olha aí, assim, fica a questão aí se ele foi abduzido em algum momento, nem sabe, né?
Pois é.
Ou se ele teve alguma experiência de dormitório também e também não sabe, porque usaram alguma espécie de tranquilizante nele ou apagaram a memória dele, sei lá.
Pois
também
é.
Também pode acontecer, né?
Com certeza. E aí, cara, acontece o seguinte, agora vamos ler alguns comentários aqui. Dentro do portal Fenômeno, foi bem interessante, porque os familiares do seu Turíbio comentaram lá. E é legal que você tenha uma perspectiva assim da visão da família sobre esse assunto, né? Ele falou o seguinte: o Luciano Pereira, que é o filho mais novo do seu Turíbio, ele falou no comentário o seguinte: eu sou filho do mais novo do seu Turíbio, que foi um homem muito honrado, e todo esse testemunho que ele deu foi verdadeiro. Ele nunca gostou muito de falar sobre isso que aconteceu com ele. Só me resta saudades. Ou seja, o Turíbio já não tá mais entre nós. A Simone Pereira, que parece ser uma sobrinha do Turíbio, falou o seguinte: meu pai, José Pereira, nos contava sobre esse fato o tempo todo. Um abraço, primo Luciano. Realmente, é primo dela, né?
Sim.
E aí acontece, a Simone também depois ela comentou outra coisa, ela falou o seguinte: o meu tio nessa época não tinha nem televisão, era um homem simples e depois do ocorrido nunca mais ele teve uma saúde boa. Olha aí, de novo aquela questão de não ter saúde boa depois de um contato. Fica aí o aviso pro pessoal que quer ter contato, né? Ele não gostava de falar muito sobre esse assunto, pois foi muito perseguido para falar sobre esse fato ocorrido, né? Por meio da imprensa e tudo mais. E curiosos também, né? Isso deixou ele muito perturbado e triste. E foi por conta disso que ele teve que vir para São Paulo. Ele e toda a sua família acreditam no fenômeno da ufologia depois que aconteceu isso. Jamais uma pessoa como meu tio, muito simples e honrado, iria inventar uma história dessa. E nós acompanhamos com toda a tristeza a trajetória dele, né? Durante a vida. Porque parece que realmente ele ficou uma pessoa mais triste, né, depois que aconteceu isso. Isso, para um homem como ele, inocente, trabalhador, rural, sem estudo, honrado, e também um pai de família, foi algo terrível. Olha aí, que estranho, né?
Que é uma coisa muito comum também, né? Da galera ficar mal, né? Do contatado entrar nessa depressão, né? Que aconteceu no caso do Vilas Boas, aconteceu no caso do Crixás, que a gente comentou também.
Uhum.
Né? Bizarro.
Você está ouvindo?
E aí, cara, quem apareceu também para comentar, que é o nosso expert em coisas que acontecem em Linz? O seu Dalgert, lembra dele?
Lembra.
Então, ele falou para mim, cara, ele falou várias coisas para mim. Ele tentou resumir aqui e eu vou falar para vocês o que ele falou para mim lá no WhatsApp. Então, o seu Dalgert, ele fala do que aconteceu com ele nesse dia. Ele tava lá no dia que aconteceu. Ele falou o seguinte: eu descia da rua Paulo Giraldi, em Linz, de uma república de estudantes aonde eu morava, para pegar um ônibus para a faculdade de engenharia, na rua 7 de setembro. Pela manhã, ao passar pela prefeitura municipal, que fica perto do clube linense, vi uma movimentação atípica. Quando eu cheguei à escola, já circulavam alguns comentários de que um tratorista da prefeitura tinha subido para começar o trabalho de terraplanagem próximo ao campo de aviação da escola de engenharia e tinha visto realmente esses seres, né? Parece que depois que aconteceu isso com ele, que o Turíbio voltou a si, né? O sol já estava se levantando-se no horizonte. Ou seja, parece que, segundo ele, foi no dia seguinte, né? E não no mesmo dia. Então, ele desceu a Avenida Nicolau Zá, esbaforido, e foi até a prefeitura. Lá entrou aos gritos e o prefeito já estava no seu gabinete. O prefeito era o seu Furquim. Foi nesse momento que eu estava passando no local. Isso aconteceu alguns dias ou semanas depois do caso Maria Sintra. Na época, falava-se também do caso Bauru, do vigia da subestação da SESP, em outro caso em Botucatu. Uma loucura. Hoje, que passamos por essa crise, faz com que pensamos que estamos inseridos em um contexto de ficção científica e torna-se tudo uma grande realidade. Aí também fala o seguinte, que o caso Maria Sintra, o caso Turíbio Pereira e seu Daildo, também contavam com o mesmo biotipo, né? Que, como a gente falou, são essa criatura de 1,60m. E os aparelhos, pelo que parece, são diferentes. Nos três casos, o aparelho parece ser da cor dourada. Isso é realmente um detalhe importante.
Sim.
E parece que o chiado que a Maria Sintra viu é também muito parecido com o chiado que o Daildo falou que viu também. Lembra disso?
Lembro. Um
barulho frígido, né? Que ele falou.
Sim.
Aparelhos eram diferentes, porque os objetivos dessas missões eram diferentes. Isso está em conformidade com a suposição de que tenham vindo de uma nave-mãe, foi aquela que ele viu lá no campo, lembra? Dias antes.
Mais um pedaço do quebra-cabeça de Linz aí, ó.
Aí ele bota assim, será que essa nave pertence à Federação Galáctica de Astaxeran?
Olha aí, será?
Porque realmente, né, parece, o pessoal... todos eles se parecem, tem aquele mesmo rosto perfeito, geralmente são loiros, né? Não
pois
sempre
é.
São loiros, mas geralmente são loiros e usam essa roupa parecida, né? E é um negócio que um detalhe que o seu Turíbio falou, que é muito engraçado, que ele fala que esse capuz, esse véu, o manto que eles usam por cima do rosto, por cima da cabeça e dos ombros, parecia ser feito de um material muito cintilante, que tinha um brilho azulado e que se movimentava de uma maneira muito estranha, porque na hora não tinha vento, mas que o tecido se movimentava mesmo assim. Me lembra um tecido muito, muito parecido com o seda, né? Porque a seda ela é tão leve e ela tem esse brilho, assim. Pode ser que realmente qualquer ventozinho de leve faz a seda balançar. Já a outra vestimenta que fica embaixo, quando é um pouco mais pesada, ela não se movimenta tão fácil assim. Uma coisa que a Maria Sintra conta, até naquele jornal que a gente leu semana passada, é que o tecido para ela lembrava gobelim. Eu nunca tinha nem ouvido falar esse tecido.
Gobelim. Eu também não.
Um gobelim acetinado. É muito específico. E parece que o gobelim acetinado, ou gobelim, é um tecido que é usado para fazer tapeçaria, fazer coisas assim. Tem muitas tapeçarias medievais que são feitas aquelas iluminuras, aqueles desenhos medievais, que são feitos com esse tecido gobelim. Ele realmente tem um brilho bem específico, mas é um tecido um pouco grosso. Se você procurar na internet por gobelim, tecido, textura, lembra um tecido grosseiro, que você consegue ver a trama. Tecido pesado. Sim. Entendeu?
Tipo canvas, né?
É, mais ou menos. Eu imagino assim um tecido de... parece de tapete mesmo, sabe? E o fato dele ser acetinado mostra que realmente tem um certo brilho. Já no do Turíbio, ele fala desse tecido que é um véu. Me parece mais uma espécie de um seda. Porque realmente um gobelim, como tecido pesado, não deve se movimentar tão bem a qualquer balanço do... qualquer ventinho que porventura... passe por ele, né?
Entendi.
Mas é isso. É isso aí. Eu sou por fora totalmente em questão de tecido, mas acho muito interessante o fato desses seres serem parecidos. Isso, pra mim, é o que é, assim, mais... que mais conta a favor desses casos, né? Que nem o seu Daildo, nem que a Maria Cinta, e nem o seu Turíbio, que são pessoas que não se conhecem, estavam falando dos mesmos seres, né? Da mesma raça.
Sim. Eu só queria acrescentar duas coisas aí. Uma delas é a comparação que você fez com... que ele comparou com um carro da época, um Carmanguia, né? Se você procurar no Google aí o Carmanguia, ele é um carro todo redondinho, cara.
Pois é.
E na época, era o que se tinha de mais moderno, né?
Com certeza.
Que foi o que ele conseguiu comparar, né? Foi o que ele tinha de comparação com o objeto que ele viu. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, com o que os seres falaram com ele telepaticamente, que eles eram assexuados, que eles eram homem e mulher ao mesmo tempo, né?
Isso.
Isso me lembrou o episódio que a gente fez com o Jacaúna, que a gente falou sobre religião e tal, foi o papo ufológico que a gente teve com ele. Que a gente levantou a questão de anjos e tal serem alienígenas, né? Olha aí, tem uma coisa aí que pode encaixar.
Pode
ser. E tem uma outra coisa, o nosso amigo Tom DeLonge, ele também se refere a seres alienígenas como se fossem seres divinos, sabe?
Com certeza. Não, um detalhe realmente importante, a questão dos anjos não tem o sexo, né? O sexo não tem um sexo definido.
Mas o que eu tô querendo dizer é que talvez a nossa religião, por favor, quem for religioso não se ofenda, pode ter influência, entendeu? Disso.
Pode ser.
Do assunto ufológico, entendeu?
Pode ser, eu acredito. A gente tem que ainda fazer um episódio só sobre questões da Bíblia, mas eu acho que pode ser que essas visões de anjos sejam, na verdade, visões de extraterrestres.
É, né? Porque tem tanto caso que é levado pra esse lado que a gente pode... aqui a gente compara com religião, né? O caso de Pascagoula, o caso lá da qual é o nome daquele senhor do caso da Azur, que eu esqueci? Seu Arlindo Gabriel.
Entendi.
Exatamente. Tem tanto caso que tem essa questão religiosa, cara, que eu passo a me perguntar se realmente o que a gente tem de religião tem esse tipo de influência, né?
Com certeza. A gente sabe que o folclore tem a ver, né, dos indígenas, tem muita ligação. Quem sempre fala aqui da mãe do ouro, né?
Sim.
E outros seres também. E também eu acho que a Bíblia também pode ter sido muito influenciada por visões de extraterrestres.
Sim.
O que mostra, o que se realmente for comprovado, mostra que eles nos visitam há muito mais tempo, realmente, do que a gente imagina, né? Do que o pessoal chama da era moderna dos voadores. Parece que foi realmente bem antes.
Pois é. Mas... não, e essa parte do tirar o líquido da coxa, isso você pode até comparar com como Deus criou Adão e Eva, né? Por exemplo, sei lá.
Pois
né?
É,
dependendo da maneira que foi interpretado.
É, um seria na costela, né? Mas eu acho que tem alguma coisa assim, se o pessoal que tá ouvindo a gente puder mandar pra gente, se você conhece, alguma coisa que tenha relação com tirar líquido da coxa, porque eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. Eu não tô lembrando agora, entendeu?
É
isso aí.
Pode ser o DNA, né? Sei lá, tirar o DNA.
É, pois é, mas por que da coxa, né, cara?
É, também não sei.
Você está ouvindo?
Olá, pessoal. Aqui é Rodrigo Vignoli, de Belo Horizonte, e continuem olhando para as estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto do Hangar 18 lá no WhatsApp.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Bom, gente, então esse foi o nosso episódio de hoje do caso do seu Turibio Pereira, para fechar a trilogia Maria Sintra, né? Quase um Star Wars aí brasileiro. É. Tudo bem que só hoje em dia tem muito mais de 3, mas eu quero saber, então, o que você achou desse episódio?
Se você achou que tá faltando alguma coisa, manda pra gente aí por e-mail.
Com certeza. Manda lá pro hangar18podcast@gmail.com ou também manda pelas nossas redes sociais, né, Ribas?
Isso, pode mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook, que a gente responde. E é isso aí.
É isso aí, pessoal. E não se esqueça, continue olhando para as estrelas.
Hangar 18.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.